Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final em tempos de programa diário. Estamos gravando em todas as manhãs até o final dos Jogos Olímpicos. Esse é o programa de número 100, centenário Esporte Final. É, tudo bem que aceleramos esse número com esses programas diários, mas são 100. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado o Leandro e a mim nessa sexta-feira olímpica.
Não é todo dia que se faz 100 podcasts. É, e não é todo dia que se toma 15 latinhas. Foram 15 latinhas, Paulo Júnior, que você toma pra ficar acordado?
Eu tomei 13 latinhas 13. E eu já tava num nível que se desse ouro pro Thiago Pereira, eu ia pra Paulista.
Perfeito. Eu agradeço a amiga Luana, que me mandou 24 latas de energético. E tá me ajudando bastante em alguns momentos. Porque difícil, né? Acaba meia-noite e meia, a gente já tá aqui de pé. Que horas são? 9 da manhã?
Pois é. Rodrigo Borges, bom dia.
Ó, bom dia, e eu não sei o que vocês estão reclamando de acaba meia-noite e meia. Pra mim aqui, essa noite acabou 4h20 da manhã.
É, tadinho.
E às 9 eu tava de pé, então não pode reclamar, viu?
Estamos com você, Rodrigo Borges. E no programa de hoje a gente vai falar muito de natação. Temos a companhia de Maíra Siqueira, direto lá do Rio de Janeiro, repórter da Rádio Globo CBN, para bater um papo com a gente nessa reta final de natação nos Jogos Olímpicos do Rio. Tudo bem, Maíra? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Leandro. Ao Rodrigo também. E queria dizer que ontem, à noite para mim também, acabou às 4h30 da manhã. Então, estamos juntos.
Seguimos. Maíra, começa falando pra gente em tom mais ou menos conclusivo. Ainda temos os 50, ainda temos a participação da Ana Marcela Cunha na maratona aquática, mas de forma geral, como que está se encaminhando um resumo da participação brasileira nos Jogos? Sempre lembrando que a gente tem falado em todos os programas, né? Quem não acompanha os esportes olímpicos ao longo desses 4 anos... cobra, geralmente, de forma desproporcional. E as pessoas esperam finais, medalhas. Mas para você que está aí de perto, para você que acompanha bem a natação, o que tem de legal e o que tem de não tão legal na participação brasileira?
Olha, Paulo, infelizmente eu vou começar falando que a maioria não é muito legal. Não que a cobrança do público seja algo que, como você disse, geralmente muito embasada, mas no caso da seleção brasileira atual, muitos brasileiros deixando a desejar, sim, pelo que eles já fizeram. Não é aí baseado em expectativas de que eles fossem baixar as marcas, que eles fossem realmente conquistar muitas medalhas. Eram algumas provas pontuais que os brasileiros tinham reais chances de chegar ao pódio pelos tempos que já fizeram, pela constância, enfim, em tudo que uma análise que a gente faz em volta de cada prova. E tinha algumas boas expectativas, algumas que a gente torcia para que eles realmente baixassem marcas e pudessem brigar por medalha, e outras provas que a gente pode ficar satisfeito só com uma semifinal. E, no geral, tem sido bem abaixo de todas essas expectativas. Ontem, por exemplo, o Thiago Pereira era um atleta que eu considerava que tinha chance de medalha, apesar da dificuldade. Era mais provável ele ficar na quarta posição pelo histórico de Michael Phelps, de Ryan Lott, do Kusukajino, japonês, que vinha melhor do que todo mundo durante todo o ano na prova. Então era mais provável para o Thiago o quarto lugar, mas ele tinha total chance de brigar por um bronze. Até porque o bronze acabou saindo por um tempo que ele já fez quase que a carreira inteira. Foi um pódio fraco. E no final, o Thiago acabou fechando muito mal a prova. Os últimos 50 metros dele foram muito fracos. E ele acabou perdendo, ficando na sétima colocação. Então, assim, no geral, até agora, os brasileiros ficaram aquém da expectativa. Enfim, se você quiser, a gente fala aqui, prova a prova. Eu só não quero me alongar para não ficar só um falatório para eu falar sozinha.
o Maíra, Leandro falando, e estive no começo dos Jogos no Parque Olímpico, fiquei muito bem impressionado com toda a estrutura, mas estava lá de turistão. Quando conseguia, claro, porque estava muito difícil, a distribuição de alimentos estava muito complicada, então estava sempre com um copo na mão, me divertindo e tudo mais. Mas e do ponto de vista de quem trabalha, tá tudo certo por aí? É, o complexo, o estádio olímpico aquático funcionou como precisava? É, enfim, passa pra gente aqui o ponto de vista de quem tá a trabalho, tá saindo meia-noite tanto, ou 3 ou 4 da manhã e chegando cedo para trabalhar de novo.
Eu, pensando, assim, no panorama geral, Leandro, eu não consigo pensar em nada assim, muito negativo. Até agora eu tive uma experiência bem tranquila cobrindo. Tivemos, sim, nos primeiros dias, bastante fila, até porque eu acho que é uma coisa normal de organização de um evento desse tamanho, pelo menos o primeiro ou o segundo dia, você ainda não ter, talvez, até noção do que você está enfrentando na questão de funcionários para atender. Então, assim, mais para frente eles foram abrindo mais guichês de tudo, não só para a imprensa, mas para o público. O primeiro dia foi um desastre na questão de servir comida, porque eu mesma fiquei uma hora na fila para comprar uma ficha, para conseguir comprar alguma coisa para comer. Então, assim, logo depois se espalharam mais funcionários com mais oportunidades de atendimento. Então, acho que foi uma coisa de ajuste que é natural em grandes eventos. Talvez pudessem ter previsto isso, mas foi ajustado depois. Então, assim, na cobertura, no dia a dia, até agora, a única reclamação que eu tenho para fazer é que ontem, na hora do almoço, tinha acabado a comida de quase todos os jornalistas. Assim, quase não tinha opção nas barraquinhas que eles têm internas dentro das arenas para atender os jornalistas. De resto, ainda assim tinha opção para comer, né? Não tinha todo o cardápio que eles oferecem geralmente. Eles foram reabastecidos no meio da tarde para o final da noite. Então, assim, de estrutura está tudo funcionando muito bem. Na arena aquática, especificamente, apenas uma reclamação. Choveu ontem aqui no Rio de Janeiro e em um determinado trecho da arquibancada a chuva acabou entrando. O pessoal que estava lá, um pequeno trecho, mas o pessoal que estava lá acabou tomando chuva, o que definitivamente é algo que não estava dentro do esperado. Então foi a única crítica mais contundente dentro do que eu estive trabalhando, da minha experiência lá dentro do Parque Olímpico.
Rodrigo?
Ah, eu queria voltar com a Maíra na questão prática do desempenho, principalmente dos brasileiros, e entender um pouco mais do que aconteceu com o Thiago. Ele mesmo, quando saiu da piscina ontem, na final dos 200 medley, falou exatamente o que a Maíra acabou de dizer para a gente, que com o tempo que ele estava habituado a fazer, não era nada demais, ele conseguiria chegar no pódio, ele estaria ali no bolo para pelo menos conseguir uma medalha de bronze. Então, o que exatamente aconteceu? A gente sabe de ouvir vocês, especialistas, falando que o nado, o crawl dele é a parte mais fraca da prova dele, mas ontem realmente foi fora da curva. Mas foi também uma coisa de estratégia, Maíra? Ele tentou uma estratégia diferente, essa estratégia se provou errada e se ele tivesse sido conservador, poderia ter funcionado melhor?
Eu acho, Rodrigo, bom dia para você também. Eu acho que eu não vejo muito dessa forma. O Thiago sempre passa bastante forte. Talvez ele tenha passado um pouquinho mais forte nas outras parciais do que o normal dele. Mas ele estava entrando por tudo ou nada. E eu acho que é uma estratégia que ele tinha que ter feito, sim. A questão é que o Thiago sempre acaba caindo no nado de crawl. Isso a gente ficou muito acostumado a ver. O alento da carreira de 12 anos dele indo para a Olimpíadas foi Londres, 2012, em que ele conseguiu a medalha de prata, justamente na primeira vez em um campeonato internacional que eu vi ele fechar a prova de igual para igual com os adversários. Ele fechou os 400 metros medley nadando muito forte o crawl. Ele conseguiu recuperar essa defasagem, ele estava treinando muito para isso. E parece que durante o restante do ciclo olímpico, né, de 2012 para cá, isso voltou a ser um problema para ele. E se agravou demais. Eu não sei até agora se ele cansou muito, exatamente o que foi. Ele fechou os 200 metros medley para 30 segundos no 50 livre. Fechar para 30 segundos é uma parcial que seria talvez próxima ou até ruim para o feminino. Para o masculino, é uma parcial altíssima. A título de comparação, ele igualou o pior tempo do 50 livre masculino na Olimpíada, que foi o 60º colocado. 30 segundos é muito fraco para ele fechar. Então, realmente, ele passou muito forte, ele passou em segundo lugar, atrás somente de Michael Phelps, e acabou terminando na 7ª colocação. Então, assim, foi muito pior até do que do que ele geralmente já fecha o crawl de uma forma um pouquinho mais alta, talvez, com os adversários. Enfim, não dá pra gente dizer exatamente o que aconteceu. Ele não sabia dizer o que aconteceu. Ele cansou. Agora, por que que ele cansou num momento tão determinante, se na eliminatória ele já fez um tempo menor que esse? Nadando eliminatória, ele fez um tempo que ficaria a 0,05 da medalha de bronze. Então, a medalha de bronze era muito factível para ele. Enfim,
e,
foi um,
e no caso,
muito, muito pior.
E no caso do Fratos, o Fratos, ele... vocês que estão no dia a dia da natação sempre falam que chegou na final dos 50 livre, tem chance de medalha, porque é uma prova muito curta, muito rápida. A sua expectativa em relação a ele, baseado no retrospecto dele recente e no que ele apresentou nas eliminatórias e na semifinal, você consegue vislumbrar uma medalha para ele?
Vou falar bem verdade, viu? Eu acabei ficando pessimista depois de todos os desempenhos que eu tenho visto até aqui, embora veja o Bruno como a nossa última chance de ganhar uma medalha, sim. Pelo que o Bruno apresentou nessa temporada de 2015, de 2016 principalmente, a melhor marca da vida dele, ele é um nadador muito constante. De 2011 para cá, ele foi baixando 2 décimos do melhor tempo dele nos 50 livre. Então, é um atleta que consegue constantemente baixar o tempo, mesmo que seja pouca coisa nos 50 livre é muita coisa. Então, é um nadador com uma evolução regular. Mas essa temporada, ele teve alguns infortúnios, ele teve uma lesão nas costas que atrapalhou ele um bocado, foi na época do Maria Lenk, ele não nadou bem a seletiva brasileira, que foi o troféu Maria Lenk em abril, tanto é que acabou ficando fora do revezamento 4x100 livre, porque nadou mal justamente essa prova, e ele é um cara que sempre esteve presente nos revezamentos do Brasil, e o 50 livre acabou ficando um pouquinho comprometido na ocasião, mas como ele já estava um pouco superior aos adversários, inclusive ao César Cello, não acabou comprometendo tanto. Agora, ele chegou aqui e eu esperava, depois da recuperação dele, etc., e treino, eu achei que ele ia chegar aqui e tá batendo o melhor dele. É 21.3, 21.4, de repente nadar na casa dos 21 segundos, 5. E ele nadou na semifinal para 21.7. Ou seja, já foi um pouquinho mais alto, ele não classificou entre os primeiros, a expectativa dele era estar ali pelo menos entre os 3, 4 primeiros, porque ele deixou escapar a medalha em Londres por 2 centésimos. E pela constância dele, pelos tempos que ele vem fazendo, ele tem condições de estar nessa briga pelo pódio. Então, assim, vai ser... O Fratos entra um pouquinho como azarão, mas a final do 50 livre é a prova realmente mais loteria. A gente sempre brinca ser loteria porque é isso. O Florian Manudu, quando ganhou em 2012, o atual campeão olímpico, ele não era cotado sequer para chegar à final. Ele chegou a uma final e se tornou campeão. Foi um campeão totalmente improvável. E o 50 livre tem muitos campeões improváveis. Antes do Manudu foi o Cielo. O Cielo também era conhecido já no cenário internacional, mas não era um favorito ao ouro. Então, o Bruno Fratos tem sim a chance de beliscar uma medalha, mas hoje eu não vejo ele como favorito porque tem sido difícil para ele e parece ser difícil para ele baixar esse 21.7 agora, ou baixar suficientemente para uma medalha.
Eu queria só voltar uma coisinha a respeito do Thiago, recuperando ontem algumas provas, a Maíra me corrige se eu estiver errado, quando o Thiago ganha a prata em Londres, aquela é uma das duas únicas provas que o Phelps não vai ao pódio, né, na história olímpica dele. Tinha o Phelps naquela piscina, ele acaba em quarto. E ontem, em razão da final, muito se falou da despedida de uma turma, né? Thiago, Lotti, Phelps, os caras que estão nessa disputa do medley há 4 Olimpíadas. E Maíra, o Thiago sendo quinto, quarto e sétimo, acaba, talvez para o público geral, faltando uma medalha para colocá-lo, para quando for, né, buscar a história ali do Thiago no retrospecto dessa prova, tê-lo entre os primeiros nessa turma. Eu queria que você falasse um pouco disso, qual que é a posição do Thiago na natação aí, internacional, o respeito que ele tem dos atletas. O Phelps fez questão de falar depois da semifinal que estava muito empolgado para nadar uma final ao lado do Thiago, porque o complexo ia tá muito animado. A gente que assistiu da TV, os relatos da narração foram que pela primeira final se viu o público em pé durante toda a prova. Então, o Thiago, aos 30 anos, 4 Olimpíadas e toda a expectativa que sempre cerca a participação dele, como que você localizaria o Thiago no bolo desses grandes caras, o tamanho dessas participações dele até aqui?
acho que são duas coisas nesse aspecto. Primeiro que o próprio Thiago falou isso e eu concordo totalmente. Você não pode desprezar, digamos assim, o que o Thiago Pereira fez na carreira dele. Não é para qualquer um chegar a 4 finais olímpicas consecutivas na mesma prova. Não é para qualquer um sempre estar na briga por medalha. Muitas vezes as pessoas, os nadadores chegam bem em uma Olimpíada, uma, duas, e não conseguem ser aquele constante que vai pegar 3, 4 finais seguidas. Então, é para se aplaudir. O Thiago é um dos maiores nadadores de medley dessa geração, sem dúvida nenhuma, e todos os resultados confirmam isso. Ele deu o azar de cair numa geração extremamente, absurdamente forte, e isso tira a oportunidade de medalha. Assim, se não existissem Ryan Lott e Michael Phelps, o Thiago seria medalhista em 4, provavelmente 4 Olimpíadas seguidas. Lógico que a gente não pode falar e se, é que a gente está falando de 2 nadadores espetaculares, principalmente um nadador acima de toda e qualquer média. Então, o Thiago é um atleta para ser muito respeitado. E, infelizmente, não houve para ele a oportunidade de medalha olímpica, porque ele medalhou nos últimos 2 mundiais, por exemplo, nessa prova mesmo, medalha de prata, medalha de bronze. Então, é um atleta que sempre teve essa condição, é um atleta bastante respeitado por isso. Agora, o segundo aspecto é que ele é respeitado pelos rivais, mas ele nunca foi visto como uma grande ameaça, digamos assim, como o próprio japonês Kosuka Jino, que também está no circuito há algum tempo, enfrentando aí esses 3 principais que já estão juntos há 4 temporadas. Mas é que Michael Phelps e Ryan Lott olham um ao outro. É a maior e mais longeva rivalidade da história da natação mundial e é uma das mais legais também. Os dois são amigos, são companheiros, estão dividindo quarto na Vila Olímpica, nessa Olimpíada, pela primeira vez. São amigos, enfim. E eles disputam as mesmas provas e em um nível que ninguém conseguiu alcançar durante esse período. O Phelps ganhou as últimas 4 Olimpíadas nessa prova. O Lott é atual bicampeão mundial, ganhou em Barcelona 2013 a prova, ganhou no Mundial de Kazan em 2015. É o atual dono do recorde mundial, quer dizer, o Phelps é tetracampeão olímpico na prova, mas não tem o recorde mundial, é um dos poucos recordes que o Phelps não tem hoje. Então, são 2 nadadores tão excepcionais que eles olham muito um ao outro. Então, tem esses 2 aspectos. O Thiago é muito respeitado e tem que ser respeitado pelo que fez, mas quando você entra na briga com esses 2 caras, é um pouco difícil você não ficar ofuscado.
Maíra, passando um pouco, mudando um pouco para a natação feminina, você já falou indiretamente agora há pouco, eu concordo contigo, embora a Ana Marcela possa dar uma medalha para o Brasil, ela não é favorita, e na piscina ao longo dessa semana de competições, a coisa se mostrou muito feia para a natação feminina, a gente não conseguiu nada de muito expressivo. A principal nadadora entre as mulheres, a Etienne Medeiros, não passou nem das eliminatórias dos 100 metros costa. O que esses resultados da natação feminina falam pra gente, do ponto, assim, pensando no futuro, pensando em Tóquio e no próximo ciclo olímpico?
Deixa eu só completar uma coisa. A gente já ouviu alguns especialistas em basquete e eles já disseram que existe também um desprezo da CBB. No caso, a CBB despreza o basquete como um todo, mas existe um desprezo maior ainda em relação ao feminino. É um tratamento pior para o basquete feminino brasileiro do que no masculino. E aí, só completando essa pergunta do Yamin, eu queria saber se isso acontece também com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, se o investimento com a natação feminina ele é inferior ao tratamento que se dá aos homens.
Eu vou começar pela segunda. Não, a CBDA hoje dá um apoio muito grande, inclusive um apoio maior, digamos assim, para a natação feminina, ou pelo menos uma atenção maior, justamente por causa dessa defasagem. Só que é histórico que não houve essa mesma atenção que talvez precisasse ter, também pelo histórico da natação feminina ser abaixo. Então, no último ciclo olímpico, nos últimos 4 anos, os próprios atletas falam isso, eles não podem reclamar de apoio e etc., porque nesse último ciclo, a elite que está aí aqui no Rio de Janeiro teve um bom apoio, no geral, de bolsa atleta, de patrocínios e etc. A natação feminina no último ciclo tem um técnico só para ela, então isso nunca existiu na natação do Brasil, era uma seleção e ponto final. Alguns head coaches e acabou. E agora passou a existir um técnico só para o feminino, que passou a treinar a equipe do SESI em São Paulo com o maior número de nadadoras da seleção. Não existia antes uma equipe um pouco mais focada para natação feminina, que aí veio a Etienne Medeiros treinar em São Paulo, ela é de Pernambuco. E começou o trabalho aí com o técnico Fernando Vanzella, que é um técnico que eu mesmo já fui atleta dele. Ele tem muito tato com as nadadoras, que é algo que a gente sabe que lidar com mulher é diferente do que lidar com homem no esporte. Tem algumas peculiaridades, natação é um esporte individual também, mas não deixa de ter os seus problemas. Então ele é um técnico com muito tato para lidar com as atletas, elas adoram ele, elas tiveram uma evolução, a Etienne teve uma evolução recente muito boa. Mas a gente estava tão atrás, tão defasado do mundo, depois que perdemos algumas atletas que despontaram, ou enfim, perdemos não, né? A Joana Maranhão, por exemplo, é uma das maiores atletas nadadoras da história do país, mas ela estagnou praticamente no tempo dela e o mundo evoluiu. Então, perdemos a Joana dos 16 anos dela, perdemos a Gabriela Silva, que foi a última finalista olímpica do Brasil no 100 metros borboleta, tinha um baita potencial, chegou ao quinto lugar olímpico, algo que hoje é impensável para qualquer uma das mulheres da nossa seleção, mas acabou se aposentando por depressão e por lesões. Então, a natação brasileira ainda corre muito atrás. Quando ela consegue evoluir bastante, o mundo evoluiu mais rápido, muito mais rápido do que as nossas atletas. Então, isso tem sido muito difícil de buscar. Não é uma questão de falta de incentivo, mas é uma questão de um trabalho de longo prazo que vai precisar ser feito. Esses 4 anos não foram suficientes para simplesmente mudar um cenário desse tamanho. A Etienne Medeiros ainda não nadou a principal prova dela, ou o que ela tem nadado melhor, que é os 50 metros livre, apesar dela ser nadadora de costas e ter conquistado muitas coisas no costas, campeã pan-americana, primeira campeã pan-americana da natação, ela conquistou medalha em Kazan no Mundial, na prova do costas também, só que do 50, que não é uma prova olímpica, mas o sem costas dela realmente não estava tão encaixado quanto 50 livre a nível internacional. Ela vai nadar essa prova hoje, daqui a pouco, nas eliminatórias. O 100 livre, ela conseguiu avançar para a semifinal, que já foi um alento. Era a prova mais fraca dela, mas ao mesmo tempo, com um tempo interessante, um tempo disparadamente melhor entre as brasileiras. E no sem costas, ela realmente, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Ela tem 59,60 e ela chegou aqui e nadou para 1,70. Ela aumentou 2 segundos do tempo dela. Ela ficou muito impressionada com esse aumento. Ela é uma nadadora que é tão regular, que vinha nadando tão bem, assim, tão repetindo os tempos dela, que realmente isso chamou a atenção. Mas não dá pra gente colocar uma explicação, não foi só ela, a maioria dos nadadores não conseguiu nadar pro melhor, tirando a Manuela Lírio, entre as nadadoras. A Manuela Lírio bateu um recorde sul-americano nos 200 metros livre, fez o tempo da vida dela, nadou bem pro que ela poderia fazer. Então, fica difícil a gente apontar assim, um motivo específico. Para mim, ainda é uma coisa muito de longo prazo. Quando o Brasil consegue uma evolução e a gente olha uma atleta bater um recorde sul-americano, a gente fala, nossa, que legal. As meninas estão super bem. E aí você vê que o mundo, enquanto uma brasileira melhorou 30 centésimos, os adversários melhoraram 60. E é uma progressão geométrica. Parece que é assim que vão acontecendo as coisas. Então, eu acho que ainda tem muito chão pela frente para a natação feminina.
Uma última da minha parte, Maíra, eu queria que você relatasse o clima em torno de Michael Phelps. Já caiu a ficha na turma que cobre natação de que não haverá Phelps na próxima Olimpíada, e citar as grandes outras performances de destaque aí, Kate Ledeck, a húngara Katinka. Que histórias estão surgindo, que histórias estão acontecendo, que de certa forma podem continuar até a Olimpíada do Japão, já que essa grande atração dessa contagem de medalhas em torno do Michael Phelps vai terminar aqui no Rio.
E ele falou sobre entrevista isso ontem, bastante emocionado, que realmente faltam, ele tá caindo a ficha dele, que faltam apenas 2 provas, e 2 quedas na água, né? Ele vai cair essa noite para a final do 100 metros de borboleta, e amanhã, no último dia de competições, ele vai cair para 4 por 100 metros nado livre, para disputar, para nadar justamente o borboleta, 4 por 100 metros medley, justamente para nadar o estilo borboleta. E vai ser a última participação dele em competições, não é só olímpica, né? Ele vai se aposentar, já anunciou e já deixou isso bastante claro. Tá caindo a ficha dele e pra gente também. E eu ouso dizer que se não fosse Michael Phelps nessa cobertura, a natação estaria fora dos noticiários, porque os brasileiros não corresponderam. Os brasileiros conquistaram Para não dizer que os brasileiros não fizeram nada, dá para dizer que aumentaram um número de finais. Aumentou aí o recorde de finais. O Brasil até Londres tinha chegado só a 5 finais e nessa até aqui no Rio de Janeiro já chegou a 6. Mas acho que vai parar por aí. E também não é um motivo de comemoração se você teve tanta gente aumentando o tempo. Mas enfim, voltando ao Michael Phelps, é um cara que faltam palavras para você falar sobre ele. É um nadador que quebrou praticamente todo o recorde que ele poderia quebrar. E, assim, eu fiz essa pergunta para ele ontem na coletiva. Nós, jornalistas, brigamos para achar algum recorde que o Phelps ainda não tenha batido. Perguntei para ele se está faltando alguma coisa, se falta alguma coisa na carreira dele. Ele deu risada e disse, bom, eu ainda tenho duas provas para nadar. Mas, basicamente, é só isso, assim. Ele bateu o recorde de finais olímpicas em uma mesma prova, os 200 borboleta. Ele chegou a 5 finais olímpicas, porque foi a primeira prova e única que ele nadou em 2000, na primeira Olimpíada dele aos 15 anos, e ele chegou à final. Ele bateu o recorde de medalhas individuais, que era da ginasta russa. Então, ele tinha o maior número de medalhas olímpicas, mas não individuais. Ele conseguiu igualar e depois superar com o ouro dos 200 metros medley ontem. Não tem mais recorde quase que a gente consiga pensar se o Michael Phelps não bateu. É muito mais provável você achar um recorde que... Aliás, muito mais provável não. É muito mais difícil achar um recorde que ele não bateu do que um recorde que ele bateu. Então, ele é um cara que vai se falar ainda por muitos anos. Duvido que, pelo menos nos próximos 20, 30, 40, alguém vai conseguir superar ou igualar os recordes dele. Mark Spitz já foi muito difícil de superar. Em Pequim 2008, apareceu o Phelps e conseguiu. Mas agora eu acho que superar Phelps vai ser uma coisa muito, muito, muito difícil. Então, a gente tem que agradecer que a gente viu história ao vivo. Ele é um cara excepcional, assim, muito, muito, muito acima da média pela constância, por ter parado de nadar. Ele ficou mais de um ano parado, ele resolveu voltar a nadar, ele conseguiu voltar a nadar dessa forma competitiva, com percalços pelo caminho, porque chegou a ser preso por dirigir alcoolizado, foi punido por 6 meses pela Federação Americana de Natação. Então ele não pôde competir, não pôde ir para o Mundial de Kazan no ano passado por causa disso, por causa dessa punição. Voltou, e voltou melhor que todos os adversários, e isso está se comprovando aqui na Olimpíada. Então, é algo para se aplaudir de pé, porque não é qualquer um que faz isso aos 31 anos de idade. Então, a lista do Phelps é gigantesca. Tivemos, em compensação, outros destaques. Eu fico até um pouco triste pela Kate Ledeck por estar pegando aí o seu auge, talvez, junto com a despedida de Michael Phelps, porque fica um pouquinho ofuscada. Mas o que essa nadadora vem fazendo é tão digno de nota quanto essa Olimpíada do Phelps até aqui. Ela conseguiu o mais difícil, que era vencer os 200 livres. O 400 e 800 era a medalha mais garantida dessa Olimpíada. Se você fosse apostar dinheiro, eu diria para você apostar na Kate Ledeck, porque já se provou. Ela ganhou de segundos de vantagem de todas as adversárias. Disputa a final dos 800 livres hoje, mas nadando fraco, nadando sem bater perna na eliminatória da manhã de ontem, ela abriu 6 segundos das rivais. Então, a Ledeck é também um novo fenômeno. Conquistou os 200, 400, vai ganhar os 800, ganhou medalha no 400 livre, ganhou medalha no 400 livre, que é uma nadadora que é totalmente fundista e conseguiu nadar bem a prova de 100 livre. É para pouquíssimos atletas na história mundial conseguir fazer isso, talvez o Phelps conseguisse. Então, a Ledeck é muito digna de nota também, só é um pouquinho ofuscada neste momento pelos feitos do Michael Phelps, mas sem dúvida nenhuma as coisas que ela vem fazendo. Eu nunca vi na minha vida uma nadadora olímpica disputar uma eliminatória soltando tanto quanto ela, nadar sem bater perna nenhuma. Ela quase não bateu perna, ela só usou perna de equilíbrio durante toda a prova, e ela chegou 3 corpos na frente da segunda colocada, que sem dúvida nenhuma fazia muito esforço para isso. Então, quantas vezes na vida você vai conseguir ver uma nadadora ter a oportunidade de fazer isso em uma Olimpíada? É a Kate Ledeck. E a Katinka Rossu, arrisco dizer que essa noite ela vai chegar a 4 medalhas de ouro individuais, que é algo que não acontece desde, se minha memória não falha, desde 1968, que uma nadadora conseguiu fazer isso. Também é para pouquíssimas na história, ela já ganhou 3 ouros individuais até aqui. Eu acho que é a única atleta nessa Olimpíada que conseguiu isso, e vai nadar os 200 costas nessa noite também, com fortíssimas chances de levar a medalha de ouro. Então, é uma atleta também que não à toa recebe o apelido de Dama de Ferro. Ela sai de uma prova, vai para outra, é uma maratona, ela é incansável e ela vai bem em todas as provas, em todos os estilos. Ela nada meio costas, o borboleta, o medley. Então, é uma nadadora que merece muito, muito, muito destaque. Temos uma geração de 3 nadadoras acima da média nessa Olimpíada, algo que tem sido incomum desde a Andy de Bruin em 2000, em Sydney 2000, a holandesa, não se vê uma dominância tão grande de uma nadadora em Jogos Olímpicos. E aqui a gente tem 3, tem a Kate Ledeck, tem a Katinka Rousseau e tem a Sarah Kjostrom, que bateu o recorde mundial nos 100 metros por boleta. Passaram um pouquinho abaixo dessas outras duas, porque a Ledeck e a Katinka ganham por uma boa vantagem das suas rivais nas suas provas. E a Sarah, no borboleta, ganhou de muita distância das adversárias, mas ela até agora, nas outras provas individuais, pegou uma prata no 200 livre, bronze no 100 livre e vai disputar o 50 livre também, não é a favorita para a prova. Então a Sarah é uma nadadora excepcional, que conseguiu bater um recorde mundial, é totalmente superior no 100 metros por boleta e está entre as melhores do mundo nas suas outras provas individuais. Então, são atletas de grande destaque. Mas a Sarah chegou nessa Olimpíada com capacidade para brigar por 4 medalhas de ouro. E provavelmente vai chegar no pódio em todas elas. Então, também é digna de destaque. Acho que é isso. Falei muito, mas esses são os grandes destaques dessa Olimpíada e foram bastante.
Maravilha. Você não falou muito, não, mas assim, tudo é questão de ponto de vista, né? Todo esse tempo da conversa aqui, eu não faria o 100 metros medley. O meu tempo no 100 metros medley é de 8 horas e 12 minutos.
Eu devo estar fazendo uns 40. O peito, eu nem me arrisco. Eu tenho medo de dar um piripaque mesmo. Eu fico impressionado com a sincronia do nado peito.
Impressionante.
Maíra, valeu pelo papo, pela disposição, por nos atender. Bom trabalho por aí e a gente vai se falando, se fala numa próxima. Valeu mesmo.
Valeu, bom trabalho aí a todos. Espero ter colaborado.
Valeu.
Vamos então agora com o judô. Hoje, sexta-feira, é o último dia das competições do judô. E vale a gente lembrar algumas previsões de medalhas para o Brasil. Rodrigo Borges me lembra na contrapauta que no Esporte Final 92, quando a gente tratou de judô, falamos de 3 medalhas. Eu dei buscas aí em Infoestrada, Associated Press, e você acha previsões mais otimistas de até 6 medalhas para o Brasil, outras menos de 4 medalhas. Fato é que o Brasil conquistou 2 e tem mais dois representantes nesse último dia, na sexta-feira. Ontem, na quinta, Mayra Aguiar repetiu o desempenho em Londres, levou a medalha de bronze na categoria até 78 quilos. Começou avassaladora nas primeiras lutas, até perder na semifinal para a francesa Audrey Chemel. Viu a rival americana Kyla Harrison ficar com ouro, mas ela se recuperou, acabou saindo com o bronze, saiu muito contente, claro. Esperava chegar numa final, mas não é pouca coisa a primeira mulher, né, a conquistar 2 medalhas na modalidade. Nessa sexta tem Rafael Silva, o Baby, e tem Maria Suellen no tatame. Principalmente o primeiro tem boas chances, especialmente de bronze, né, Rodrigo Borges? Já que ele cruza pela chave com o gigantesco Ted Riné.
A gente torce por ele, mas sempre é contar com a derrota quando você luta contra um cara como o Ted Riné. Se ele vencer 3 lutas, ele encara o Ted Riné nas semifinais. E a mesma coisa com a Maria Suellen. Ela estreia contra a sul-coreana Min Jong Kim, que não está bem ranqueada, mas eu sempre prefiro que não estreie contra uma asiática, contra uma oriental. E se ela chegar na semifinal, ela encara a cubana Idalis Ortiz, que é também favoritaça dessa categoria. Então, tanto para Maria Suellen quanto para o Rafael Baby, chegar na final vai ser uma coisa vai ser bem surpreendente. A realidade para eles é, quem sabe, chegar na semifinal, perde a semifinal e ganha o bronze. É mais realista essa possibilidade.
Fala, Leandro.
Não, fala que a luta é Harrison versus Mayra não aconteceu, infelizmente. É um dos não acontecimentos desses Jogos Olímpicos. Elas que se enfrentaram em 2012 numa semifinal com carinha de final e que, sei lá, é difícil falar porque a Mayra perdeu na semi, né? Mas todas as lutas que ela ganhou, inclusive a disputa do bronze, era muito mais inteira do que a adversária, né? Tava bem claro assim que a Mayra era lutadora para realmente disputar o ouro, para disputar essa final. E tanto ela quanto a medalhista de ouro, a americana, mostraram que sobraram em quase todos os momentos de quase todas as lutas. Então, sabe lá o que veremos em Tóquio daqui a 4 anos. A Mayra vai ter 29 anos, ainda vai ter muitas condições.
Brasil, então, conquistou...
A francesa, a Audrey Tillmeau, que ganhou da Mayra na semifinal, ela deu a impressão que a Mayra não esperava por aquilo, não esperava aquela estratégia. Uma judoca, para usar um termo do futebol, que entrou claramente na retranca, sabendo da sua limitação, sabendo que a Mayra era uma atleta mais talentosa, com mais recursos técnicos, e jogou ali para forçar a Mayra a não lutar e, assim, sofrer 2x12 e perder a luta por punição, porque não teve golpe, né?
O Brasil, então, tem 2 medalhas no judô. Veremos se nessa sexta-feira, quem sabe não fecha com 4, com uma sexta-feira de 2 medalhas, ainda que acabamos de falar que, principalmente no masculino, o grande ouro, o bronze já seria um grande ouro, né? Não é pouca coisa. Veremos como o Brasil fecha a participação. O judô, sempre muito assistido em Olimpíadas, sempre uma cobertura bastante intensa das redes de TV. Um esporte que o Brasil abraça durante os jogos. E vamos falar de atletismo. Começa o atletismo nessa sexta-feira, 12 de agosto. 2 destaques brasileiros para o primeiro dia de disputas. Eliminatórias dos 100 metros rasos feminino, olhar a Ana Cláudia Lemos, melhor velocista brasileira da atualidade, por muito pouco não ficou fora dos jogos. Ela foi flagrada no doping em fevereiro e conseguiu aí, na reta final da preparação, ser absolvida e se preparar para a Olimpíada. E na marcha atlética de 20 quilômetros para homens, Caio Bonfim, 6º colocado no Mundial do ano passado, briga aí, tem uma expectativa de brigar pelas melhores posições dessa prova. Além disso, na manhã de sábado, já tem as preliminares dos 100 metros masculino, então a grande estreia de Usain Bolt nos Jogos do Rio de Janeiro. A final dos 100 metros é no horário nobríssimo do domingo, 10h00 da noite. Boltão coloca o seu reinado em jogo lá no Engenhão. Legal, né? A natação vai acabando, o judô vai acabando e vem só o atletismo para pouco mais de uma semana de grandes disputas.
O famoso dia da intersecção, né? O dia em que a natação entrega o bastão pro atletismo. De toda forma, o brasileiro se chama Bonfim, mas começar, né? Poderia ser o bom começo, né?
Essa foi ótima, né? Ainda mais para esse horário da manhã, né?
Seria a minha manchete, um bom começo de Bonfim.
Rodrigo Borges, não dá para...
Eu não sou pago para ouvir isso, né?
Pois é. Não dá para fugir muito, né, Rodrigo? A expectativa do final de semana é ver em que nível está o Usain Bolt. Mais ou menos do que a gente esperava no começo da natação, aquela expectativa para ver o Phelps, acontece algo, claro, contextos diferentes, idades diferentes, mas a expectativa é em cima do cara, não tem jeito, né?
Não tem jeito, a expectativa é em cima dele, se ele vai conseguir ser o primeiro homem tricampeão dos 100 metros, dos 200 metros, do revezamento 4x100. Não tenho muita dúvida que, se ele já não é o maior esportista do atletismo em todos os tempos, depois, se ele ganhar essas 3 medalhas, vai ser praticamente uma não discussão esse assunto. Mas muitos desses sites de previsão, que você até citou, que você consultou para ver o judô, como Infostrada... Tem um site holandês também que faz esse trabalho, fez um trabalho inclusive com a Veja, em parceria com a revista Veja. Eles não dão vitória para o Bolt no 100. Então é um momento para a gente ficar bastante atento, porque seria, no mínimo, um momento, digamos, curioso que o Bolt saísse derrotado. A gente não tem essa lembrança. Em 2004 o Bolt disputou a Olimpíada, mas... ninguém lembra dele em 2004, quem era esse cara. E os sites, esses sites de previsão, eles colocam o americano Justin Gatlin como favorito à medalha de ouro e o Bolt com a prata.
Do mesmo jeito que eu disse há alguns dias que não estava preparado para ver Phelps ser prata no Rio, eu também não estou muito preparado para ver Bolt ser prata. Qualquer coisa diferente do ouro vai chamar atenção e vai soar estranho aos olhos. Mas veremos, de fato, é uma atração gigantesca, a prova mais nobre do atletismo e aquela que tem ingressos esgotados desde o início da venda de ingressos, a grande noite, né? Já acontece nesse domingo a final do 100. E a gente, claro...
E também, viu, Paulo, o 100 feminino também é uma... O Bolt, ele acaba atraindo tanta atenção que a gente meio que não olha para o... ao redor, mas no feminino a Shelly-Ann Fraser-Pryce, que também é uma jamaicana, ela também luta pelo tricampeonato olímpico, então também vale muito a pena acompanhar tanto o 100 masculino, mas também o 100 feminino.
100 feminino que, como começa hoje, a final é amanhã, no sábado. Exato. Né? É uma grande final também entre as mulheres, e na segunda-feira, claro, a gente vai falar muito mais de atletismo, já com a repercussão dessas primeiras provas e já com o atletismo se tornando, né, um dos protagonistas da Olimpíada nessa transição para a segunda semana. Passar pelo boxe, Robson Conceição luta daqui a pouco, 12h45, para quem está ouvindo nessa sexta-feira de manhã, pelas quartas de final da categoria peso leve. Se ele vencer Khurshid Tojbaev, do Uzbequistão, garante ao menos a medalha de bronze. Entre as mulheres, Adriana Araújo, que foi bronze em Londres, pega a finlandesa Mira Potkinen pelas oitavas de final. Ambos lutam pela categoria peso leve. Tem uma coisa curiosa do boxe, né? Até Londres só tinha a medalha do Servilho de Oliveira. E, de repente, o torneio se mostra muito mais acessível, né? A gente tem um brasileiro a uma luta da medalha e tem a Adriana, que já foi medalha, em plenas condições de alcançar a semifinal. O esporte, que era meio um tabuzão, tá mais acessível, né? Tá mais claro.
Tá, enquanto eu tava te ouvindo aqui, eu fiquei com vontade de abrir a lista de quais são os países das lutadoras, do diagrama do boxe feminino. Daqui a pouco eu vou enxergar para ver se a minha tese faz, porque também é recente, né?
Sim.
O boxe feminino nas Olimpíadas. Eu tô curioso para saber qual é a geografia, quais são os países que estão conseguindo essas primeiras os primeiros resultados de sucesso no boxe feminino. De toda forma, pô, o Brasil tem uma tradição no boxe, né? A gente tem um trabalho interessante no boxe, que eu acho que está se mostrando interessante, está se mostrando revelador de bons talentos. Mas em 2012, inclusive, eu acho que o grande personagem de Londres que a gente teve, que foi o Falcão, né? Porque assim, o boxe a gente tem personagens muito bons, histórias muito boas, mas sequência muito ruim, né? Dificilmente muitos lutadores param no meio do caminho e não conseguem ter uma carreira, porque falta tudo, né? Falta quase tudo de estrutura, e o boxe é um clássico da falta de estrutura. Mas acho realmente interessante de notar que do Servilho, eu não sabia que era só o Servilho, viu, Paulo?
Até Londres era só a medalha do Servilho.
Que coisa. Só para ajudar o Yamin, o boxe feminino estreou em Londres. E essa tal geografia que ele cita é bem dividida. Nenhum país ganhou... São três categorias só para as mulheres, né? Os ouros, foi um ouro para a Grã-Bretanha, um ouro para a Irlanda e um ouro para os Estados Unidos. E três países ganharam duas medalhas. Os Estados Unidos, a Rússia e a China. Então, como é uma Olimpíada só disputada do boxe feminino, ainda é uma coisa meio... Não dá para ser muito conclusivo, né?
A jogar por Londres, ganharam os países que ganham quase tudo mesmo.
Pois é. Pra gente, na noite de quinta-feira, aconteceu o sorteio, né? O vôlei de praia tem essa particularidade, sorteio pra fase eliminatória. E a fase eliminatória já começa hoje, sexta-feira. Daqui a pouco, né? A gente tá gravando na sexta bem cedo, às 11 da manhã. Bárbara e Agatha, que passaram com duas vitórias e uma derrota, abrem as oitavas contra as chinesas Wang Yue, que fizeram campanha parecida. Duas vitórias e uma derrota. Às 4 da tarde, as favoritas Larissa e Talita enfrentam as alemãs Borger e Butt. Look losers, com só uma vitória na fase de grupos, mas avançaram, então é inevitável o grande favoritismo da dupla brasileira. Entre os homens, as duplas brasileiras vão à quadra no sábado. Alisson e Bruno pegam o time da Espanha, Gavira e Herrera, que venceram seu grupo, foram líderes da chave, e Pedro e Evandro enfrentam os russos Barsuk e Lyamin, segundos colocados na chave B. Só para completar a informação, em ambos os torneios, feminino e masculino, as duplas brasileiras só podem se cruzar na final. É, os treinadores falavam sobre isso, que é sempre mais legal quando o sorteio já não coloca as duplas brasileiras, né, de cara para se encontrar, como tem a dupla italiana, por exemplo. Uma dupla italiana já se pega agora nas oitavas. É, não deixa de existir uma expectativa para, quem sabe, né, uma chance. Não é grande, é difícil, né? A concorrência é muito grande, mas enfim, pelo chaveamento, pode dar, em tese, uma final brasileira. Muito difícil que aconteça. Como a gente conversou com o Renan há alguns dias, Larissa e Thalita é a dupla mais favorita, digamos assim, entre os brasileiros. Os homens perderam, né, na fase de grupos, tiveram dificuldades, assim como Bárbara e Ágata. Mas é uma modalidade sempre boa de acompanhar,
né? Né, Paulo? Duas duplas brasileiras decidindo, que foi justamente em 96, isso, quando estreou o vôlei de praia. A Jaque e a Sandra enfrentaram a Mônica e...
Adriana, né?
Mônica e Adriana, exatamente. Mas foi a única vez que duas duplas brasileiras se enfrentaram numa final de vôlei de praia.
E ainda que pareça muito otimismo, é um dado relevante, né? O Brasil nunca teve uma dupla eliminada em primeira fase, né? Num torneio com duplas interessantes de vários países, né? De 96 para cá já são 6 Olimpíadas. São 6 jogos que o Brasil coloca duas duplas, né, no mata-mata em cada um dos torneios.
E eu fiquei chocado.
Eu vou aqui dar uma pachecadinha, né? Quem sabe, tá tão morno até agora. Claro que já se sabia que a segunda semana da Olimpíada seria a semana forte do Brasil, tirando o judô. Mas a maioria das medalhas que se espera que o Brasil ganhe viriam na segunda semana. Mas quem sabe, né? Esse morno não sai um resultado espetacular e... ouro e prata no masculino e no feminino para o vôlei de praia.
Pois
eu
é.
Não acredito nisso, mas quem sabe, né?
Ou até final e disputa de terceiro lugar, né? Colocar as duas duplas na semifinal, ao menos.
E eu não me conformo.
Isso já aconteceu algumas vezes, mas também seria espetacular. 4 medalhas no vôlei de praia seria maravilhoso.
A Mônica já era irmã do Tandy em 96?
Já era irmã do Tandy, né?
Sempre foi.
Eles já eram nascidos, né, inclusive.
Eu fiquei pasmo de saber disso só em 2016, juro por Deus.
Foi bem.
Você soube disso agora?
Soube disso esses dias.
Foi um choque. É legal, né, quando a gente tem uma informação assim, desse tipo. O famoso, você tá brincando.
O que será que a gente vai descobrir em 2036, né?
Toda vez que a gente cai nesse assunto, eu sempre voltarei a lembrar da sua cara quando ouviu que João Avelange era dono da aviação Cometa.
E nunca tinha prestado atenção também que é Cometa Halley, né? É aviação Cometa Halley.
E o Candinho é primo do Nelson Piquet, se você, ouvinte, não sabe, saiba agora.
Sensacional.
Que é Cândido Sotomayor.
Sotomayor.
Né? E uma mais facinho, né? Sônia Abrão e Chorão, né? Também são primos. Rápido registro do tênis. Tomás Belucci passou pelas oitavas de final. Tem um rival de peso nas quartas. Rafael Nadal. Belucci e Nadal, a 1 da tarde dessa sexta-feira. Segue na disputa de simples. Del Potro contra Roberto Bautista. Monfils e Nishikori. Steve Johnson e Murray. Nas duplas mistas, Teliana Pereira e Marcelo Melo pegam Matek e Sands. E Jack Sock, dos Estados Unidos. Duplas mistas que já começam nas oitavas de final. Então tem um caminho curto até a medalha. E o Belucci numa provação gigantesca de pegar o Nadal nas quartas, né?
O que pode ajudar ali o Belucci são duas coisas. O Cosenza fala muito sobre isso, o Alexandre Cosenza, nosso colega de esporte final. O Otávio Maia, que também é outro especialista em tênis, também fez parte do esporte final, que o Belucci, ele oscila demais, mas o Belucci é um tenista que ninguém quer enfrentar quando ele está confiante, quando ele pega confiança. E claramente ele está numa fase ali de confiança. Ele passa pela primeira rodada com... estava em dificuldade, o adversário abandona. Na segunda, ele passa também muito bem com autoridade. Na terceira, ele pega o 13º, ou 14º, 13º do mundo e vence por 2-0, jogando muito bem. Então, assim, ele está num momento de confiança. O como se diz, o tênis dele está encaixando, está entrando, está funcionando. E o Nadal, que é obviamente um tenista muito melhor do que o Bellucci, incomparavelmente melhor, mas o Nadal ele não joga no 100% há muito tempo. O Nadal sofre fisicamente. E ontem ele jogou simples, jogou duplas. Então vamos, de repente, dar jogo. Não é assim, não é aquele tipo de jogo que o entrou em quadra só para o Nadal cumprir tabela. Quem sabe, né?
E já que você citou o Cosenza, eu vou citar Rodrigo Fará, né? Que foi visto nas imagens abraçando o Mayra Aguiar.
Ô, louco.
Rodrigo Fará, nosso parceiro aqui de Esporte Final.
Teve isso, então?
Teve isso. Ele dando um tapinha no antebraço da medalhista. Não alcançou para o abraço, mas tocou. Tocou na medalhista instantes. Quando ela invade ali a arquibancada para comemorar, eu vi Fará. Eu vi.
Rapaz.
Temos atleta do dia nessa sexta-feira, 12 de agosto, e o atleta do dia do programa 100 é com Rodrigo Borges.
Então, nosso atleta do dia é um húngaro do polo aquático chamado Dej Jamarty, e eu precisei procurar um vídeo em húngaro para ver a pronúncia do nome dele. Eu acho que é isso, Dej Jamarty, e ele tem 3 medalhas de ouro, 1 de prata, 1 de bronze. Ele é o maior jogador da história do polo aquático, disputou 5 Olimpíadas. Ele é uma lenda do esporte húngaro. Se você chegar na Hungria e quiser impressionar as pessoas com conhecimento do esporte húngaro, você pode falar o nome dele. E não só isso, depois dele ter se aposentado, ele virou técnico. A última Olimpíada dele foi Tóquio, 1964. Ele se aposentou e, como técnico, ele conduziu a seleção húngara ao ouro em Montreal, 76. Antes, ele tinha levado a prata em 72 e depois ao bronze em 1980. Então, se você somar jogador e técnico, ele tem 8 medalhas no polo aquático. É um cara totalmente fora da curva, e ele participou de um dos jogos, do jogo mais famoso da história do polo aquático, que ficou conhecido como Blood in the Water, que é sangue na água, que foi um confronto entre Hungria e União Soviética nos Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956. Havia uma revolta popular na Hungria, que foi sufocada pelo exército da União Soviética, e os húngaros venceram os atletas da União Soviética por 4-0, mas um jogo extremamente violento. Um dos jogadores da Hungria, chamado Ervin Zadar, ele saiu da piscina com o supercílio cortado, então muito sangue na água, sangue quando ele saiu, e por isso o jogo ficou conhecido como sangue na água. Então esse é o nosso atleta do dia, o Dej Jamarty, jogador de polo aquático da Hungria.
Maravilha, mais uma boa dica. Não ouviremos o nosso atleta falando, porque só encontramos entrevistas em húngaro. Mas vale você caçar aí no YouTube. Dej Jamarty, no grande atleta do polo aquático. É isso, Leandro Amin.
É isso, Paulo Júnior. Voltamos segunda-feira com as quentinhas do atletismo que começa aí dos jogos do fim de semana.
De basquete, de vôlei, de futebol feminino, de futebol masculino, muitas definições importantes no final de semana. Valeu, Rodrigo Borges. Até segunda.
Valeu, gente. Até segunda. E voltaremos com a 7ª medalha de ouro pendurada no pescoço de Usain Bolt.
Assim também espero. Podcast Esporte Final, todo dia até o fim dos jogos, pingando logo cedo no seu feed, nas redes do Esporte Final, da Central 3. Acompanhe, fique com a gente volta na segunda-feira. Tchau.